Senhores deputados, boa tarde. Vamos iniciar a nossa, os nossos trabalhos. Prosseguiremos até às 16h30, depois há vários deputados que têm que participar noutras. Na última reunião iniciámos e estamos na discussão das alterações ao Estatuto dos Deputados. Vamos retomar, já tínhamos debatido a questão da perda de mandato por incumprimento e da substituição temporária de deputados. Não sei se alguma destas matérias ainda carece de alguma explicitação, mas há outras matérias constantes das propostas dos senhores, dos vários grupos parlamentares, e, portanto, eu dou a palavra a quem a solicitar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Iríamos fazer por ordem sequencial dos artigos que têm alteração proposta, e em relação a cada um deles haveria inscrição, ou...
Eu penso que sim, a menos que alguém proponha...
Ah, pronto, ok. É que nesse caso é que o primeiro que não discutimos ainda só tem uma proposta de alteração.
Então faça o favor, Sr. Deputado.
Que não é nossa, que é do Bloco de Esquerda. O primeiro que não discutimos, ultrapassado os outros, há de ser o 12.
Eu não tenho aqui comigo
em relação aos quais só há proposta do Bloco.
Estamos a falar do artigo 12. Exatamente. Sim, a questão da exclusividade. Eu penso que é a próxima matéria, se for esse o caso. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares deseja usar a palavra sobre a matéria. Faça favor.
Sr. Presidente, terei sempre ao dispor para podermos reabrir este debate, mas verdadeiramente, até para ajudar os nossos trabalhos, ele já foi largamente discutido e aprofundado anteriormente, por isso eu creio que não vale a pena reabrirmos o dossiê, mas estarei aberto para o fazer se algum grupo parlamentar o desejar.
Então, eu compreendo a posição do Sr. Deputado, não havendo nenhum pedido de esclarecimento relativamente a essa matéria ou de intervenção nova. Eu pedia para então passarmos aos artigos relativamente das incompatibilidades e impedimentos, relativamente aos quais existem várias propostas. Entretanto, temos entre nós o deputado Paulo Trigo Pereira, que eu sei que também tem obrigações ao longo da tarde e provavelmente da noite na COFMA, e que me tinha sinalizado que gostava de fazer uma intervenção no início desta reunião para poder ainda participar nos nossos trabalhos. Eu, com a aquiescência de todos, dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Ainda não iniciámos a discussão, estávamos a ver onde é que a retomávamos, e por indicação da parte do Bloco de Esquerda, que era quem tinha agora uma proposta de um projeto de alteração do artigo relativo à exclusividade, o assunto já está debatido, passava-se à frente e íamos entrar na questão das incompatibilidades e impedimentos. Mas isso não impede, obviamente, de falar sobre outras matérias que tenham a ver com a questão dos estatutos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradeço esta disponibilidade. Queria saudar os deputados e as deputadas. Eu quero apenas suscitar aqui uma reflexão sobre aquilo que acho que é um problema num artigo dos estatutos dos deputados. Isto, portanto, não está associado a nenhuma proposta. É um problema que eu acho que deve merecer a nossa reflexão. Desde lá já faremos a nossa aqui dentro do Partido Socialista, mas estas matérias são transversais e não vejo pelo qual, digamos, outros grupos parlamentares também não possam refletir sobre este problema. Aliás, hoje de manhã, digamos assim, encontrei um deputado desta comissão com quem partilhei estas preocupações, que é o seguinte, tem a ver com o artigo do Estatuto do Deputado, que diz que os deputados devem ter um assessor. É um artigo que já consta há vários anos, todo o deputado tem direito a um assessor. É um artigo que já consta há vários anos no Estatuto do Deputado e que, como todos sabemos, não é, todos que estamos aqui sentados pelo menos à volta desta sala, não tem sido implementado. Isso não existe. Aquilo que existe, eu diria, na maioria dos grupos parlamentares, é que os assessores estão adstritos a comissões e não a deputados. Isto, de facto, reduz muito a nossa capacidade de trabalho. Eu falo por mim, mas talvez este sentimento seja partilhado por muitos deputados e deputadas que estão nesta sala. E faça um artigo que não é cumprido, não é? Durante vários anos, basicamente, há duas opções, ou há três. Uma é deixá-lo estar como está. Bom, e, digamos assim, talvez daqui a 10 anos se retome a conversa sobre o assunto. Outra é alterá-lo, num sentido mais realista e mais execuível para que possa vir a ser cumprido, e, em tese, a outra seria suprimi-lo. Bom, eu, sinceramente, acho que isto é uma questão crucial para o funcionamento do Parlamento e da Assembleia da República, para a capacidade de trabalho dos deputados e das deputadas, e esta questão devia ser refletida. Eu trarei esta reflexão para dentro, estou a partilhá-la, debatê-la-ei, digamos aqui, com os meus colegas de bancada, mas eu acho que merece a sua reflexão e, eventualmente, alguma proposta, porque, de facto, só há estas três possibilidades. Uma é manter um artigo e confrontar-nos com esta situação, digamos assim, um pouco abstrusa, de algo que está vertido na lei, que é indispensável nesta forma ou de uma forma ligeiramente alterada, mas que nós dizemos por isso simplesmente, bom, isto não é cumprido, mas não é cumprido, faz parte daquelas coisas que estão nas leis e que não são cumpridas. Eu penso que a produtividade dos deputados e das deputadas melhoraria substancialmente se nós tivéssemos um apoio efetivo em termos de assessores. Isso só ganharia credibilidade o Parlamento e o nosso trabalho parlamentar se tivéssemos assessores adstritos a deputados. E, sinceramente, das três hipóteses, manter como está, alterar ligeiramente ou suprimi-lo, eu inclino-me, desde já mostro a minha inclinação pessoal, seria a segunda vertente, ou seja, tentar arranjar um artigo que fosse um pouco mais realista, mas que fosse implementado e que melhorasse significativamente o nosso trabalho, porque de facto a cada deputado e deputada terá a sua experiência parlamentar, a minha confesso que é a primeira vez que estou aqui nesta casa, mas de facto, quer dizer, o nosso trabalho é muitíssimo limitado pelo facto de não termos assessores adstritos aos deputados. Já a questão do gabinete não acho que seja muito importante, também lá está escrito que cada deputado deve ter um gabinete próprio. Bom, o facto de partilharmos com outro deputado, eu penso que isso não é daí que vem mal ao mundo. Esse artigo, bom, não acho que seja muito, não há condições até, digamos, físicas para isso. Este aqui tem a ver com condições financeiras, e as condições financeiras se calhar exigiriam uma matéria a qual eu ainda penso refletir enquanto estiver aqui nesta legislatura, que tem a ver com todo o orçamento e a forma como se gasta dinheiro nesta casa. Portanto, eu acho que aí há melhorias substanciais a fazer e, portanto, eu não aceito nem compro com facilidade o argumento de que não há condições financeiras, etc. Não, acho que não é por aí. Irei fazer a minha própria análise do orçamento desta Casa, mais do que o orçamento da conta da Assembleia da República, irei fazer essa análise, e de certo que vou encontrar poupanças que são possíveis fazer e que poderiam reforçar o orçamento que é distrito aos grupos parlamentares e o reforço dos assessores. Ficaria por aqui, mais uma vez agradecendo, Sr. Presidente, a sua gentileza de me permitir esta intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto, beneficiando temporariamente ainda da presença do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, quem é que se deseja pronunciar sobre este assunto antes de passarmos aos outros? Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por comentar o Sr. Presidente, os senhores deputados presentes, e dizer relativamente a esta temática que eu fui o outro deputado com quem o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira falou de manhã, e como jurista que sou, e penso que a maioria dos colegas juristas que estão presentes nesta reunião, faz-me alguma confusão ver na lei direitos consagrados aos deputados que nós, de que nós não beneficiamos e que todos sabemos que não temos condições para beneficiar. Porque a transparência faz-se evidenciando aquilo que é a nossa atividade como deputados, naquilo que é na formação das decisões tomadas pelo poder político, mas também se faz perante os cidadãos, permitindo que os mesmos saibam as condições efetivas em que nós trabalhamos aqui na Assembleia. E manter na lei o direito dos deputados a um gabinete próprio e individualizado na sede da Assembleia da República. E nós não temos isso, são pouquíssimos os deputados que têm um gabinete sozinho, a maior parte dos deputados estão em gabinetes de duas pessoas, de três pessoas e de quatro pessoas. E isso é importante. Exatamente. E isso é importante que se saiba lá fora. Isso também faz parte da transparência daquilo que é a atividade política. Depois diz-se na lei há muitos anos que temos direito a uma assistente individual a recrutar nos termos da lei. Eu, pelo menos, conjuntamente com mais 7 deputados, temos uma secretária que é paga pelo grupo parlamentar, não é paga por serviço da Assembleia. Portanto, tenho eu e todos os outros meus 7 colegas que partilhamos os serviços de uma, da mesma secretária, que é uma pessoa inexcedível e dedicada, mas as suas limitações humanas são óbvias para prestar aquilo que seria, devia ser um serviço com o mínimo de qualidade. Também é matéria que deve merecer a nossa reflexão. E, finalmente, também diz na lei, caixa de correio eletrónica temos, isso é notório, mas também diz na lei que temos direito a uma página individual no portal da Assembleia da República, na internet. Aquilo que nós temos, não sei se poderá ser considerado uma verdadeira página da internet, porque nós não temos acesso a colocar informação própria, escolhida por nós, no portal da Assembleia da República. E essa matéria, pelo menos, parece-me que será fácil de resolver aí, mas não temos, o que é facto. E, portanto, portanto, em prol daquilo que deve ser a verdade da lei e a transparência, eu acho que das duas uma, ou a Assembleia tem condições para fornecer total ou parcialmente serviços desta natureza aos deputados, ou acho que pura e simplesmente a transparência exige que isto seja retirado da lei, porque a lei é para se cumprir. Eu acho que é algo daquelas, é daquelas coisas básicas que um jurista apreende logo quando começa o seu curso, é que a lei deve ser cumprida. E deve ser cumprida por parte de todas as entidades e por parte de todos os cidadãos. E não me parece que seja um bom exemplo estarmos agora a fazer a revisão do Estatuto dos Deputados e deixarmos ficar na lei algo que todos sabemos que não está a ser cumprido e que continuará a não ser cumprido. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tive a oportunidade de trocar impressões com o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira sobre este tema, mas gostaria de, compreendendo as preocupações que foram expressas, mas eu penso que nesta comissão eventual, aquilo que nós temos centrado em termos de preocupação tem a ver com as matérias relativas ao reforço da transparência e aquelas que são conexas com o Estatuto dos Deputados. A questão que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira está a colocar em cima da mesa, secundado, aliás, pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, transcende, em alguma medida, aquilo que é o âmbito desta Comissão, no meu entendimento. Isso significaria, eventualmente, ter que se rever mais do que aquilo que são simplesmente as regras de transparência. E, portanto, nós não temos uma reflexão feita sobre esse tema. Sabemos que, quando foi feita esta última revisão relativa ao Estatuto dos Deputados, e julgo que também foi, do ponto de vista cronológico, no mesmo momento em que se fez a revisão do regimento, havia um modelo que foi defendido em termos daquilo que poderia vir a ser o funcionamento da Assembleia. Esse modelo não se concretizou na sua plenitude, nomeadamente nas matérias que chamou a atenção. Eu não sei se fará, uma vez que esta alteração foi feita do mesmo momento em que se alterou o regimento, não havendo um processo também em relação ao regimento iniciado, que tenha em vista a sua revisão, e não tendo nós reflexão feita sobre esse assunto, eu tenho dúvidas que, face àquilo que é o andamento dos trabalhos da Comissão, que deva ser neste momento que se abra um debate sobre essa questão, que é muito específica e que eu remeteria eventualmente para o fim dos trabalhos desta comissão, não só para dar tempo para todos os grupos parlamentares poderem refletir e fazer as consultas necessárias para o efeito, tanto mais que, em relação ao Estatuto, ainda temos outras matérias que não estarão ainda debatidas nesta fase do debate em que nos encontramos.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, para dizer o seguinte, eu acho que nós, de um ponto de vista da cronologia do debate que, que estamos já a travar, e até é lógico, deveríamos dar precedência às matérias relativas ao acervo dos direitos e dos deveres estatutários, deixando para uma última fase os aspectos normativos relacionados com as condições de exercício do mandato, uma vez clarificado quais são as regras estatutárias de exercício desse mandato. E, portanto, matérias de suporte ao exercício do mandato deveriam ser as últimas e não as primeiras das matérias que tratássemos aqui. Quando as tratarmos, acho que depois, nessa altura, fará sentido avaliar o que é que tem implicação normativa ou o que é que pode ter, por exemplo, implicação de uma resolução que eventualmente sirva para fazer recomendações a outros órgãos decisórios da própria Assembleia da República.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu não tenho mais pedidos de palavra, mas é que dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e depois prosseguiremos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo que estas matérias, como foi dito agora pelo deputado Jorge Lacão e também, de certa maneira, pelo deputado António Carlos Monteiro, sejam deixados para o fim, mas deixar para o fim não significa que não tenha feito sentido, que eu acho que faz, suscitá-la agora para que os grupos parlamentares ou os deputados individualmente possam pensar em propostas concretas e que as distribuam para quando chegarmos ao fim todos estarmos preparados para esse debate e para se possa avançar. Eu quero frisar um ponto e agradecer ao deputado Álvaro Batista. Eu não só não mencionei o nome porque não sabia se queria ou não ser mencionado, portanto, foi só essa a razão. Portanto, queria agradecer ao deputado Álvaro Batista porque focou num ponto que, aliás, eu vou já fazer uma proposta no final desta pequena intervenção, uma proposta concreta, que tem a ver com a transparência. Ou seja, há aqui coisas que têm a ver com o exercício das condições e há aqui coisas que têm a ver com a transparência. E já agora vou contar uma história que é verídica e que se calhar ninguém sabe, que é a história do site Hemiciclo. O site Hemiciclo é um site que existe e que é muito bom. E que, no fundo, permite fazer e saber como é que funcionam os deputados, etc. A história deste site é esta que eu vos vou contar. Eu, no ano 2010 ou 2011, proferi uma conferência e estavam os jovens na sala, na sessão 25 de Abril, e disse o seguinte, isto está testemunhado porque há SMS, e disse o seguinte: era muito bom que um jovenzinho, porque eu já não tinha idade para fazer essas coisas, fizesse um site, não é, a ideia não foi minha, porque eu sei que isto existe nos Estados Unidos, etc, etc, um site em que bastasse a um cidadão fazer um clique num deputado e soubesse como é que ele vota. Pronto. Isto existe nos Estados Unidos, é muito importante no Congresso e no Senado, porque há muito mais liberdade, digamos, de atuação quer da Câmara de Representantes, quer no Senado. Portanto, eu não inventei nada e mandei esta coisa assim numa conferência. Passados 2 anos, recebo no Facebook, um SMS de um jovem a dizer assim: professor, lembra-se daquilo que falou na conferência? Nós estamos a trabalhar nisso. Gostava de falar consigo, etc, etc. Eu sou uma pessoa, já na altura era um bocado ocupado, disse: sim, senhora, e tal, vamos encontrar. Não nos encontramos. Passados 3 anos, em 2015, o mesmo jovem, e eu vi, é coisa boa, sempre se queria fazer no Facebook, vê-se que a mensagem está lá, a outra tinha 3 anos atrás, disse-me assim: professor, já existe, chama-se Hemiciclo, não sei o que mais. Portanto, agora, aquilo que eu coloco, isto contribuiu para a transparência. Eu acho, e com esta proposta concreta termino, eu acho que a Assembleia da República, na página de cada um de nós deputados, subscreva aquilo que disse o deputado Álvaro Batista, devia ter a possibilidade de ter um hiperlink para a página pessoal e oficial do deputado, que é gerida pelo deputado. Ou seja, eu neste momento eu tenho uma página. Eu, a deputada Helena Roseta, aqui no PS, pelo menos nós dois, temos páginas pessoais. Ou seja, eu tenho uma página pessoal que está sediada noutro sítio qualquer, que é gerida por mim, mas não tem conexão com a Assembleia da República. Porque é que no meu site deputado oficial, ou no site de cada um das deputadas ou deputados, nós não podemos, opcional, obviamente, haver só hiperlink, página pessoal do deputado. Eu acho que isto devia existir. Ou seja, obviamente que nós, deputados, não devemos interferir naquilo que é a página oficial da Assembleia da República sobre nós próprios, mas devia existir, na minha faculdade existe. Na minha faculdade existe, ou seja, existe a página oficial do ISEG do professor Paulo Trigo Pereira e existe o hiperlink para a página pessoal do professor Paulo Trigo Pereira. Ora bem, eu não percebo porque é que na Assembleia da República não pode existir exatamente a mesma coisa. Ou seja, a página pessoal do deputado Álvaro Batista, e se o deputado Álvaro Batista quer ter uma página pessoal e que está sediada num domínio.com que é gerido por si, ele próprio diz à Assembleia da República e comunica: este é o URL da minha página pessoal, agradeço que coloquem neste coisa. Pronto, isto é voluntário e cada um faz se quiser e se achar útil se não quiser. Esta proposta, se o grupo parlamentar não a apresentar, eu próprio a apresentarei. Portanto, é óbvio que isto aumenta a transparência. Portanto, há, neste aspecto que eu referi, e isto tem a ver com os estatutos de deputados, elementos que fomentam a transparência. E não me digam que, por exemplo, o site Hemiciclo não deu um passo adiante muito grande nalgo que até a Assembleia da República podia fazer. Quer dizer, aquilo que está no site do Hemiciclo, alguns de vocês não têm essa noção, não é alimentado manualmente. Aquilo é alimentado automaticamente, portanto, aquilo é feito por dois jovens. Bom, em relação a mim são jovens, um é dos sistemas informáticos, que pediram autorização à Assembleia da República para poder aceder automaticamente às votações eletrónicas que alimentam o site, etc. Aquilo podia ser até da Assembleia da República, não é, é feito à parte, mas é alimentado com autorização para a Assembleia da República. Sr. Presidente, muito obrigado e peço desculpa se utilizei um bocadinho mais de tempo, mas acho que foi construtivo e produtivo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma nota muito breve, até porque a maioria dos presentes já se manifestou no sentido destas temáticas serem discutidas mais à frente. Apenas para dizer o seguinte. Aquilo que consta hoje na lei não é aquilo que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira disse, que isto é um link para um site próprio, uma página própria. O que consta na lei é uma página individual no portal da Assembleia da República. É mais do que isto. E isto já hoje em dia, se a Assembleia da República quiser, já pode ser feito. Já não tem limitações, as limitações financeiras, como por exemplo terá um assistente individual, já não terá as limitações logísticas de haverem gabinetes individuais para cada deputado. E portanto, o que eu acho é que, estando a fazer-se a revisão do Estatuto dos Deputados, eu acho que em prol da verdade, em prol da transparência, estas questões devem ser pensadas e também devem ser tratadas no final, se assim for o entendimento da maioria. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira foi até mais modesto e pediu apenas uma hiperligação. Quando é verdade aquilo que diz o Sr. Deputado Álvaro Batista. O texto atual do Estatuto dos Deputados fala na existência do direito a dispor de uma página individual no portal da Assembleia. Não o diz, se é por hiperligação ou não, mas diz que, de facto, há uma página individual. E, portanto, é um assunto a que teremos que voltar, quanto mais não seja, para fazer aquilo que o Sr. Deputado Álvaro Batista disse, que eu acho que é salutar, que é o texto final, uma vez que vamos rever o Estatuto dos Deputados, independentemente das alterações que lhe queiramos introduzir em nome da transparência e do aprofundamento da transparência, será assim um bocadinho coxo o trabalho se deixarmos pendurados uma série de matérias relativamente às quais entendamos, porventura, que estão desatualizadas ou que não são concretizáveis ou que, pura e simplesmente, devem ser removidas. Eu devo dizer, de resto, que a subcomissão de ética, que vários senhores deputados aqui presentes fazem parte também, que tem dentro das suas competências a obrigação de analisar determinado tipo de situações à luz da lei atualmente vigente, e o Estatuto dos Deputados é uma das leis mais importantes para o trabalho da subcomissão de ética, a subcomissão de ética em algumas situações tem tropeçado em dúvidas interpretativas relativamente às normas que estão atualmente em vigor no Estatuto dos Deputados. E também já tinha ficado acertado entre os membros da Comissão, os deputados-membros da Comissão da Subcomissão de Ética, que, a seu tempo, aproveitaríamos o trabalho da 14ª Comissão para sinalizar é um levantamento que, basicamente, eu já tenho feito, embora não tenha partilhado com os outros deputados da subcomissão, mas que a seu tempo também sinalizaremos a esta comissão, para que esta comissão possa olhar para os mesmos e tomar uma decisão, se mexe ou não mexe. Há várias normas do Estatuto dos Deputados, aqui foram sinalizadas dois aspectos, uma que tem que ver com o direito a uma assessoria própria individualizada e outra que tem direito à questão essa mais ligada à questão da transparência, que tem que ver ao portal próprio no site da Assembleia, mas há outras matérias do Estatuto dos Deputados que merecem ser revisitadas e isso não deixará de ser sinalizado. A maioria entende que isto deve ser feito no final, assim será. Não há problema nenhum à base disso. Vamos então prosseguir no nosso trabalho e as outras propostas que temos sobre a mesa têm que ver com os artigos 20 e 21, a saber, as questões relativas às incompatibilidades e impedimentos. E eu dou a palavra a quem a solicitar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Uma vez que estamos no artigo 20, portanto, sem prejuízo de voltar a fazer aquela referência que já fiz anteriormente, que no final de todos os trabalhos será relevante revisitarmos a classificação como incompatibilidade ou impedimento de várias circunstâncias, de forma a que na versão final e definitiva fiquem adequadamente arrumadas nos artigos 20 e 21, mas muito concretamente usava da palavra para sublinhar as matérias aqui colocadas. Se por um lado, algumas das disposições são apenas meras atualizações relativas à atualização da terminologia ou ao aparecimento da realidade, por exemplo, das comunidades intermunicipais em relação às quais não havia previsão anteriormente de acordo com a redação anterior, fundamentalmente o que é relevante sublinhar nesta sede prende-se com a clarificação das matérias, quer relativas aos gabinetes de apoio, que também a lista não era completa, ainda que praticamente, obviamente, instintivamente e o próprio bom senso levava a que a consideração fosse neste mesmo sentido de já se considerarem abrangidos, mas no fundo de incluir as entidades administrativas independentes também de forma ampla, para que o conceito utilizado fosse precisamente o que mais abrangentemente deixasse sem qualquer margem para dúvidas esta matéria e esta inclusão nesta sede. Depois, isto em relação às incompatibilidades ao artigo 20, eu penso que é útil incluir aqui a referência ao artigo 21, uma vez que eles estão irmanados, por assim dizer. Em relação ao artigo 21, aí sim introduzimos vários elementos inovadores, nomeadamente a clarificação que já discutimos parcialmente nesta comissão, quando vimos a matéria do novo regime geral, em relação ao qual também algumas dessas inibições têm tradução, mas fundamentalmente o alargamento à incompatibilidade, melhor dito, ou neste caso ele vem classificado como impedimento, tenho dúvidas que em alguns casos não seja mesmo uma questão de incompatibilidades, mas no fundo a identificação da impossibilidade de presença como consultor ou árbitro em qualquer processo em que seja parte do Estado ou qualquer ente público, portanto clarificando que não interessa a posição em que se surge na posição, mas fundamentalmente o facto de haver a intervenção de um ente público. Depois, os casos de nomeação governamental consultivos e não remunerados, mas em que não tenha havido prévia autorização da Comissão Parlamentar Competente. Tivemos alguns casos em que a questão não era totalmente inequívoca e, portanto, parece-nos que é igualmente relevante clarificá-la. E, muito em particularmente, a questão que aqui, nesta versão que ainda temos em cima da mesa, ainda reflete a nossa versão inicial apresentada a propósito do Projeto de Lei 650, mas que, na realidade, terá de ser atualizada também de forma em que, para os deputados, o regime aplicável seja exatamente o mesmo que viemos a criar no regime geral que definimos para as sociedades e para os casos em que existem participações do titular ou do seu cônjuge ou dos seus familiares. Eventualmente, deixávamos à consideração da Comissão para discutir, poderá até ser preferível uma opção de mera remissão para o regime que vier a ser considerado no regime geral. Ou seja, no passado houve necessidade de introduzir aqui uma revisão, precisamente porque o regime era distinto daquele que tínhamos classificado, que tínhamos em vigor na Lei 6493, de momento parece-nos que a solução mais clara é de ter um mesmo regime que se aplica a ambas. Matéria que, aliás, já foi votada indiciariamente aqui na Comissão no passado e, portanto, uma remissão poderá acabar por fazer aqui a unificação de um regime que nos parece dever querer ser, parece-nos, da nossa perspectiva, pelo menos, dever ser uniforme nesta matéria. Por outro lado, também, e com isto concluía, penso que já me aproximo das, precisamente das disposições do 21, ainda a matéria relativa à prestação de serviços no setor financeiro de crédito ou de entidades financeiras, tendo em conta que também aqui nos parece que há um crescente consenso social neste mesmo sentido, ou seja, as incompatibilidades e impedimentos e o perfil daquilo que deve ser a articulação entre o mandato parlamentar e o exercício de outras funções, obviamente não é estático e evolui, quer em função das circunstâncias históricas, quer em função das exigências que nos parece devermos interpretar do que os cidadãos nos transmitem, e, portanto, acrescentar esta fonte de incompatibilidade e, finalmente, também aqui a matéria de alargamento para relações com organismos, instituições, empresas ou sociedades concessionárias de serviços públicos ou que sejam parte em parceria pública ou privada com o Estado. Formas diferentes ou novas, já não tão novas quanto isso, mas pelo menos que não constavam da versão inicial do Estatuto dos Deputados no momento da sua redação, evoluíram no sentido de haver um universo que está na esfera privada, mas que ainda assim tem um grau de interação e de entrecruzamento com a gestão pública, que nos parece ser merecedor de um alargamento de inibições no que diz respeito ao mandato dos deputados, uma vez que apenas, uma vez mais, voltamos a dizer, só aqui é que justifica ter um elenco tão detalhado, uma vez que nos outros casos de exercício de funções em que se opta pela regra da exclusividade, a questão está resolvida à cabeça pela opção pela exclusividade. Não sendo este aqui o caso, naturalmente, não é de estranhar que o regime e que o grau de densidade das incompatibilidades e impedimentos tenha que ser mais alargado, precisamente porque não existe a situação de exclusividade que rege a maior parte dos outros casos.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por tentar apresentar em traços largos aquilo que é a proposta do PSD relativamente a esta temática e dizer que a proposta do PSD considera que deve passar a ser incompatível com o exercício do mandato de deputado um conjunto de cargos e funções que não estão neste momento previstos, designadamente membro de órgão executivo da área metropolitana ou comunidade intermunicipal ou de associações de freguesias ou de municípios de fins específicos, dirigente do Estado ou de outra pessoa coletiva, substituindo-se a referência à funcionária pela de trabalhador em funções públicas, membro de órgão ou trabalhador de entidade administrativa independente, incluindo a Comissão Nacional de Eleições e entidades reguladoras para a comunicação social e o Banco de Portugal, membro de gabinete ou da Casa Civil ou Militar da Presidência da República, de gabinetes dos representantes da República para as regiões autónomas e de gabinete de apoio a titulares de órgãos executivos nas autarquias locais, cônsul honorário de Estado estrangeiro, membro de órgão ou trabalhador de empresa pública, de empresa de capitais públicos ou maioritariamente participada pelo Estado ou por qualquer outra pessoa coletiva de direito público. Depois propomos que seja revogada a referência ao Governador e ao Vice-Governador Civil, pois estes cargos já foram extintos. Depois, também entendemos que devem passar a ser impeditivos do exercício do mandato de deputado alguns cargos e funções, designadamente cargos ou funções de designação governamental, independentemente da sua natureza, vínculo ou remuneração, e depois exercer o mandato judicial por si ou através de cidade profissional nos processos de qualquer foro contra o Estado ou qualquer outra pessoa coletiva de direito público. E depois entendemos que devem ficar na mesma situação o cônjuge do deputado e a pessoa que com ele viva em união de facto. Queremos depois intervir na discussão, Sr. Presidente. Penso que agora estaremos só na fase da apresentação das propostas e, portanto, terminado por aqui. Muito obrigado.
Bem, eu acho que valia a pena generalizar o debate, mas, de qualquer maneira... mas eu dou a palavra, já pedi a palavra, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, e depois voltarei a...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar ser breve. Há um conjunto de situações que eu penso que a generalidade dos grupos parlamentares rapidamente entenderam que fazia parte daquilo que era a atualização da própria lei. E estamos a falar em relação às incompatibilidades, daquilo que diz respeito aos membros de gabinete e da Casa Civil da Presidência da República, gabinete de representantes da República ou as regiões autónomas, membro do gabinete do Governo, de Governo Regional, de apoio a titulares de órgãos executivos das autarquias locais ou qualquer outro este legalmente equiparado que, obviamente, nos parece que, em geral, os grupos parlamentares identificaram como sendo situações que, em que, obviamente, se deveria alargar este regime de incompatibilidades. O mesmo se pode dizer em relação aos membros das entidades administrativas independentes. Acho que é possível encontrar aqui também alguma identidade nas várias propostas. Em relação àquilo que diz respeito aos impedimentos, o CDS, aquilo que entendeu foi apresentar, em relação ao mandato judicial, a proibição de, em qualquer foro, seja a favor, seja contra o Estado, o deputado poder prestar qualquer tipo de consultoria ou assessoria, seja ao Estado ou seja a outros entes públicos, seja obviamente, àquilo que seria um cliente privado, no fundo, alargar aquilo que já é o impedimento hoje existente de litigar contra o Estado, para também impedir que o deputado possa, sendo deputado, vir a ser contratado, nomeadamente, por qualquer ente público ou pelo próprio Estado, através do Governo, para o patrocinar ou prestar qualquer tipo de consultoria. Entendemos também que, e essa preocupação tem estado presente desde o início no debate que temos feito em torno destas matérias, de que o deputado não é um funcionário da Assembleia, de que o deputado não deve, por isso, ser confundido com essa qualidade, de que aquilo que vier a ser estabelecido no Estatuto dos Deputados não pode levar a uma situação de exclusividade do exercício do mandato de deputado, na medida em que nós consideramos que os riscos de transformar os deputados em funcionários e limitar aquilo que é a possibilidade de renovação daquilo que é o exercício de cargos políticos, em especial de mandato de deputado, tornando-os, no fundo, apenas acessíveis ou interessantes para quem seja funcionário público ou funcionário político, são grandes se alargarmos de forma excessiva aquilo que são as incompatibilidades e impedimentos no exercício deste mesmo cargo. Eu penso que a Assembleia não ganha nada em excluir daquilo que é a possibilidade do exercício de mandato. A Assembleia não ganha nada se excluir médicos, se excluir advogados, se excluir todo um conjunto de profissões que nós sabemos que dificilmente estarão disponíveis para estar na vida política se não puderem manter uma ligação àquilo que é a sua atividade profissional. Nenhum médico pode estar sem exercer a medicina durante 4 anos, 8 anos ou 12 anos. Senão, deixará de ser médico em condições de poder prestar esse serviço em condições. O mesmo se pode dizer em várias das outras, profissões, e a Assembleia deve ser um reflexo da sociedade portuguesa e não deve funcionar como uma casta à parte daquilo que é a sociedade. E, portanto, fica esta nota para explicar aquilo que foram os contornos da proposta do CDS relativamente ao regime de incompatibilidades e impedimentos que está neste momento, em relação aos deputados, que está neste momento em discussão, por essa mesma razão, não fomos mais longe, como alguns partidos parecem querer ir neste mesmo debate, porque entendemos que devemos ser particularmente cautelosos na forma como se estabelecem alterações a este mesmo estatuto, tanto mais que não Posso também deixar de fazer aqui um paralelismo. Acabámos de ter uma primeira parte da reunião dominada por uma discussão sobre aquilo que é ou não é concretizável no, a bem do funcionamento da própria Assembleia da República, daquilo que são normas que até já estão no Estatuto dos Deputados. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que seria útil identificar aquelas situações que nos parecem que são evidentes, que, em que é possível haver um consenso, nomeadamente no regime das incompatibilidades. Já identifiquei várias em que esse consenso é possível, e acho que, identificadas essas situações, devemos centrar o debate naquelas que são as, aquelas questões em que merece fazer-se a reflexão, porque há diferentes posições sobre aquilo que deve ser o exercício do mandato do deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho o Sr. Deputado Álvaro Batista inscrito, mas não sei se, pela lógica da alternância, se tiver pedidos de palavra da parte do Bloco de Esquerda, com certeza. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, esta fase é uma fase em que este debate repete alguns argumentos que já tivemos em momentos anteriores da Comissão. Sobre, em particular, a questão dos Estatutos dos Deputados, nós já tivemos, nós, Bloco de Esquerda, já tivemos a possibilidade de apresentar com profundidade até as nossas propostas. E, por isso, eu passaria a possibilidade de as expor novamente, confiando que os senhores deputados e senhoras deputadas as reconhecem, dizendo apenas, justificando aquilo que quem não vê parece, pode achar mais estranho. É que nós temos duas propostas que bebem de paradigmas diferentes. Uma que tem a ver com a exclusividade do mandato de deputados, sabendo que temos uma posição minoritária neste contexto, e outra que altera o regime de incompatibilidades no paradigma atual, que é um paradigma que permite que o mandato de deputado não seja exercido do ponto de vista da exclusividade. E desse ponto de vista, dar apenas esta explicação para quem puder... Quem consultar as propostas, pelo menos não estranhar elas lavrarem em paradigmas diferentes, mas a nossa escolha prende-se para não ficarmos fora do debate sobre as incompatibilidades dentro do paradigma atual, que é o paradigma que tem o apoio maioritário nesta casa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, estou aqui numa posição semelhante à que o deputado Pedro Filipe Soares acaba de referir, não porque as propostas sejam iguais, mas porque eu creio que as propostas que o PCP apresentou já há muito tempo em matéria de estatutos de deputados, que vão no sentido do aperfeiçoamento de algumas redações relativas a incompatibilidades e impedimentos, creio que já foram apresentadas nesta comissão. Se assim não foi, eu estou convencido que sim. Por isso é que eu me dispensaria de as relembrar, mas se houver, enfim, sentir que existe essa necessidade, eu diria que talvez a mais relevante seja, só por uma questão de promemória, seja de incluir nos impedimentos não apenas as atividades de comércio e indústria prestadas ao Estado, ou seja, o Estatuto dos Deputados já hoje impede os deputados por si ou por interposta pessoa de atividade de comércio e indústria prestarem serviços ao Estado. E nós não limitamos esse impedimento à comércio e indústria, entendemos que também deve ser alargado a outras atividades, designadamente a escritórios de advogados, que não têm sido consideradas atividades de comércio e indústria, e para além disso de alargar a incompatibilidade de pertencer a órgãos estatutários de pessoas coletivas de direito público, não apenas aos órgãos executivos, mas a todos os órgãos da instituição. Eu creio que são talvez, dentro de um conjunto relativamente vasto de propostas que o PCP apresentou nesta matéria, aquelas que são mais relevantes e que implicariam uma alteração maior ao regime em vigor.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveito. Eu faço as últimas intervenções, aproveitava para lembrar aos Srs. Deputados o seguinte. No início da última reunião, quando entrámos no Estatuto dos Deputados, eu tinha exatamente sinalizado aos senhores Deputados que, uma vez que no chamado anteprojeto, digamos assim, no regime geral, já tínhamos discutido regras sobre incompatibilidades e impedimentos, o que era importante nesta discussão do Estatuto dos Deputados era sinalizar, se for o caso disso, as matérias relativas aos deputados em que os grupos parlamentares entendem ir mais longe do que o regime geral que já discutimos lá atrás. Porque pode haver, perfeitamente, especificidades que no Estatuto dos Deputados se entenda em matérias de incompatibilidades e impedimentos que fazem sentido relativamente aos deputados e, porventura, não fazem sentido relativamente a outros cargos políticos ou altos cargos públicos. E, nesse sentido, não é propriamente estar-se a repetir tudo o que se disse atrás, é sinalizar, esse é que era o trabalho mais importante nesta fase, era sinalizar aquilo que, relativamente aos deputados, porventura se entende dever ir mais longe do que as regras de incompatibilidades e impedimentos de natureza mais genérica que já atrás foram estabelecidos, obviamente relativamente àqueles cargos políticos e altos cargos públicos, os não executivos, onde indiciariamente já se tinha optado pela exclusividade, os executivos. Os não executivos, como é o caso dos deputados, é que caem num regime diferente. Lá atrás já vimos um conjunto de regras relativamente a essas incompatibilidades e impedimentos. No caso específico dos deputados eleitos para a Assembleia da República, poderá ou não haver mais propostas. É um bocadinho aí que era de grande utilidade que nós nos atéssemos, porque, como dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se é certo que o Estatuto dos Deputados depois tem que refletir adequadamente aquilo que ficar em matéria de compatibilidades e impedimentos no diploma que nós temos denominado de anteprojeto, é verdade também que, para além disso, o Estatuto dos Deputados pode querer ir mais longe, ou não. É uma opção do legislador, e o legislador é aquilo que se reúne à volta desta mesa, nesta fase, pelo menos, da apresentação de propostas. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando seguir aquilo que são as orientações do Sr. Presidente, eu queria começar por fazer aqui uma declaração de interesses, que é a circunstância de eu não exercer o mandato de deputado a tempo inteiro, ser advogado, desempenhar tanto a função de advogado através de uma pequena sociedade de advogados que tem em Castelo Branco. Posta esta declaração, queria dizer o seguinte. Olha, eu pego na lei, naquilo que são as propostas apresentadas pelos diversos partidos, em concreto pelo CDS, PP e pelo Partido Socialista, e digo assim: de acordo com a minha interpretação da lei, se qualquer uma destas propostas vier a ser aprovada, a Assembleia da República nunca mais vai ter cá nenhum advogado especialista em fiscalidade. A Assembleia da República nunca mais cá vai ter nenhum advogado especialista em direito administrativo, a não ser que ele tenha condições financeiras para deixar completamente a sua sociedade de advogados enquanto exercer o mandato de deputado ou vender, pura e simplesmente, a cota. E porquê? Porque, neste momento, as limitações que existem é apenas o exercício do mandato judicial como autor nas ações cíveis. É esta, neste momento, a limitação. Aquilo que as propostas vêm dizer é impedem que os advogados, e vou pedir depois alguns esclarecimentos relativamente àquilo que são as propostas concretas dos grupos parlamentares, mas é que os advogados não possam exercer o mandato nem a favor nem contra o Estado. Tenho muitas dificuldades em perceber porque qual é o problema de os advogados de uma sociedade de advogados exercer o mandato a favor do Estado. Está a defender os interesses do Estado, mas lá iremos, mas é em qualquer foro, isto é, num processo civil, mas também num processo fiscal, num processo administrativo, num processo criminal. O que está aqui a dizer é em qualquer foro. E isto coloca todo um conjunto de paradoxos. Primeiro paradoxo, um caso pessoal meu, do deputado Álvaro Batista. Eu tenho um litígio com, neste momento, uma das concessionárias da Secute lá da minha zona, que faz questão em cobrar a mim e a todos os outros cidadãos duas comissões na mesma viagem. Faz uma interpretação que eu considero absolutamente esdrúxula da lei e eu recuso-me a pagar como cidadão. Ficava muito mais barato pagar do que permitir que vá para execuções fiscais, mas Acho que é um dever de cidadania e vou deixar que os senhores vão para execuções e depois no tribunal irá exigir que o tribunal se pronuncie no sentido de saber se eu tenho ou não tenho razão, se eu tenho que pagar duas taxas, como os senhores pretendem, ou uma taxa. O paradoxo é este. Eu sou advogado, neste momento tenho uma cidade de advogados que cumpre a lei, eu depois não vou poder sequer patrocinar o meu processo em causa própria. Portanto, eu posso ter um processo contra o Estado, com aquilo que é as redações que nós temos neste momento, eu posso ter um processo, eu deputado, posso ter um processo contra o Estado, mas não posso litigar no meu processo porque o que é proibido é o exercício do mandato. Portanto, este é algo que tem que ser ponderado. Tem que ser ponderado e tem que ser encontrada uma solução para isto. Porque se eu posso litigar contra o Estado, pelo menos tenho que poder exercer o mandato em causa própria. Acho que isto é daquelas coisas que são essenciais. Depois é o seguinte. Outro caso, porque eu acho que há casos que são importantes. O caso concreto coloca-nos perante, muitas vezes, aquilo que é o paradoxo das soluções jurídicas que são postas em cima da mesa. Outro caso concreto. Uma sociedade de advogados. Outro caso concreto. Uma cidade de advogados que concorre. Uma cidade de advogados que concorre a um concurso público e ganha o concurso público para representar um qualquer serviço durante um ano, dois anos, três anos, aquilo que for o tempo do concurso público. Bom, se um deputado dessa sociedade vier a ser eleito, entretanto, advogado, como não pode exercer ele o mandato, nem a sociedade de que ele faz parte pode exercer o mandato, nem a favor do Estado, nem contra o Estado, em nenhum tipo de jurisdição, então significa que ou a sociedade de advogados perde aquele concurso, tem que prescindir daquele concurso, e nesse caso também teremos que alterar a lei dos contratos públicos para que uma das causas do não cumprimento dos contratos públicos seja a eleição de um deputado, porque não está previsto no Código de Contratos Públicos, como os senhores deputados sabem, mas o que é facto é que ele não pode exercer o mandato, nem ele, nem a sociedade. E isto também é outro paradoxo que é, na minha perspectiva, importante equacionar. Depois, quem conheça aquilo que é a vida de qualquer escritório de advogados tem que chegar à conclusão que, no essencial, perante a aprovação de qualquer uma destas propostas, não haverá mais advogados de sociedades aqui. Porquê? Porque é impossível não haver numa cidade de advogados, um litígio qualquer com a administração fiscal relativamente a um qualquer tributo. É impossível não haver um litígio qualquer em que do outro lado esteja o Estado. Até coloca a questão se essa sociedade de advogados poderá, e é uma dúvida que eu deixo aqui e que agradecia esclarecimento, se essa sociedade de advogados, se os advogados dessa sociedade poderão ser advogados nomeados oficiosamente, porque objetivamente estão, no que diz respeito, pelo menos ao foro penal, estarão a litigar contra o Estado quando estão a defender os arguídos oficiosamente. Porque é em qualquer foro e estar a favor ou contra. E, portanto, isto também é um paradoxo que tem que ser resolvido. Não me parece que ninguém esteja a equacionar, mas é o que resulta da letra da lei, que a minha sociedade de advogados, todos os meus colegas fazem defesas oficiosas, estou a falar do meu caso concreto, e isso passa-se em 99,9% das cidades de advogados, a minha cidade de advogados, porque eu sou deputado, não possa aceitar o patrocínio oficioso, estão a trabalhar para o Estado na defesa dos arguidos, mas quando não se faz nenhum tipo de distinção, estamos objetivamente a tratar dessas questões. E, portanto, há todo aqui um conjunto de situações que precisam de ser ponderadas devidamente, isto que tem a ver com a vida prática. Eu podia aqui colocar várias outras, mas penso que não é necessário, que tem a ver com aquilo com a vida prática. E eu acho que o seguinte, fiscalistas advogados não têm o mesmo suporte de conhecimentos que tem um professor de fiscalidade numa universidade. Não têm. A forma como eles encaram a lei, os seus conhecimentos das formas do processo, o seu conhecimento de todo um conjunto de realidades, faz falta nesta Assembleia, faz falta aqui fiscalistas, administrativistas, gente da vida prática. É importante que exista na Assembleia da República gente que tenha experiência prática, que não transformemos os deputados em funcionários, em pessoas que apenas conhecem situações teóricas. E outra questão que eu queria colocar é esta. Fui
à internet, está acessível a quaisquer senhores deputados, e terem a lista daquilo que são as profissões que hoje em dia são suscetíveis de ser desempenhadas em regime de profissão liberal. E a questão que eu queria colocar é esta, é outro âmbito da sua apreciação. Nós temos na legislação, naquilo que são as propostas, duas alíneas. A alínea A, que tem a ver com o exercício de atividades de comércio e indústria, e temos depois a alínea B, que é dirigida especificamente para os advogados. A questão que eu queria colocar, senhores deputados, é: na alínea A estão todas as outras profissões que podem ser suscetíveis de ser exercidas em regime de profissão liberal e na alínea B estão só os advogados? Ou temos aqui claramente uma diferenciação de regimes entre aquilo que são os advogados, o exercício da profissão de advogado e o exercício de todas as outras profissões liberais, que podem ser liberais, que podem ser desempenhadas exatamente da mesma forma. E a questão que se coloca aqui é uma questão de igualdade, é porque é que alguém que está submetido exatamente às mesmas regras, dentro daquilo que são as propostas que estão postas em cima da mesa, deve ser tratado de forma diferenciada. É um problema de igualdade que eu aqui coloco. É que são muitas as profissões. Temos cantores, escultores, músicos, pintores, também cá estão os toureiros, agora portanto, a polémica do momento, mas há explicadores, formadores, professores, psicólogos, sociólogos. Porque é que uns podem desempenhar atividades liberais para o Estado e os outros não podem, sem haver condições objetivas escritas na lei e conhecidas? E por enquanto termino, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, depois Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que é importante, se calhar, esclarecer o Sr. Deputado Álvaro Batista, porque penso que parte da sua intervenção, nomeadamente em relação àquilo que é a proposta do CDS, assenta num equívoco. É bom que fique claro que, na proposta do CDS, nós não propomos que aquilo que são, aquilo que é o alargamento dos impedimentos se alarguem à sociedade ou eventuais sociedades da qual faça parte o deputado, o advogado. Agora, o que para nós também é claro é que já hoje, no Estatuto dos Deputados, é proibido que um deputado patrocine causas contra o Estado. Portanto, essa inibição já existe, não é um alargamento que o CDS tenha feito. Aquilo que o CDS procurou fazer foi alargar naquilo que consideramos que faz parte da necessidade de preservar a independência do mandato do deputado face ao Poder Executivo. E foi essencialmente essa a nossa preocupação. Dir-me-á, pode haver necessidade de alguma afinação, de algum ajustamento? Estamos disponíveis para conversar sobre isso. Agora, o que nós consideramos é que tem de se alargar aqui, claramente, o impedimento. Ou seja, deve só haver impedimento para quando se litiga contra o Estado e é admissível que um deputado seja contratado pelo Governo para patrocinar o Governo, para dar pareceres ao Governo. E, senhor deputado, sejamos claros, a proposta do CDS não prevê o alargamento à sociedade. Aquilo que nós estamos a regular é o Estatuto dos Deputados. E, portanto, na proposta do CDS, aquilo que o CDS diz de forma muito clara é que não nos parece que deva ser admissível que um deputado seja, ao mesmo tempo, deputado, o que significa que tem a responsabilidade de fiscalizar os atos do Governo e, ao mesmo tempo, esteja a ser contratado pelo Governo para o representar na defesa dos interesses do Estado. E, portanto, é esse o âmbito em relação ao qual nós entendemos que se deve alargar o impedimento em relação aos deputados. E penso que aqui não andaremos longe daquilo que é o entendimento mais comum em relação àquilo que deve ser a preservação da independência do exercício do mandato do deputado. E, portanto, que fique claro que grande parte das críticas e observações que fez relativamente àquilo que é o exercício atual daquilo que é o mandato do deputado, aliás, aquilo que é o exercício do patrocínio judicial por parte dos deputados, que já tem inibição, nomeadamente em litigar contra o Estado, e evidentemente que nós consideramos é que se deve ir mais longe neste ponto e consideramos que se deve fazer, porque não nos parece razoável que não se preserve o exercício do mandato de deputado, porque exatamente não queremos que exista um princípio de exclusividade, exatamente porque queremos que os profissionais liberais possam ser deputados, aquilo que nos parece é que convém termos um maior rigor naquilo que é a preservação dessa mesma independência do exercício de mandato de deputado. Foi esse o cuidado que tivemos e é essa a nota que eu queria deixar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, parece-nos que há que separar claramente as águas entre a razão que leva à criação de uma incompatibilidade e perceber que não é o facto de ser uma profissão liberal em si mesmo o facto que leva ao gerar dessa incompatibilidade, mas é materialmente a função desempenhada e o que ela traz e o seu conteúdo. Ou seja, o princípio da igualdade não se vai medir pelo facto de haver profissional liberal ou não, e de facto o que está aqui em causa é o risco de potencial conflito de interesses. Ora bem, o exemplo ilustrado há pouco, o cantor, quanto muito, a única forma em que ele poderá atuar contra o Estado é se desafinar, mas verdadeiramente não há uma colocação de conflito de interesses. Ou o toureiro, mais o touro que pode investir contra o Estado. O próprio toureiro é difícil facilmente está numa situação mas que cantava no coro da Assembleia, portanto até há uma compatibilidade de funções, até há compatibilidade de funções, mas fundamentalmente não é esse o elemento distintivo principal. E mesmo que fosse, há uma outra questão e há uma outra inibição, que é a impossibilidade de o deputado contratar com o Estado, que vem por outro caminho, que não este relativo ao exercício desta função. E portanto, se entrarmos naquilo que nos parece ser relevante, é a natureza da função desempenhada e o facto de se poder colocar numa circunstância em que se encontra ou do outro lado, ou até do mesmo lado do Estado, no quadro de um litígio, que pode ser gerador de um conflito de interesses, que nos parece cuja melhor forma de resolver é inibir a possibilidade de exercício da função. Como há pouco se referia, não é só a questão de estar a litigar contra o Estado. Emitir um parecer, ou até defender o Estado num determinado contexto, significa que depois, na sua função fiscalizadora do Estado, pode até estar a fiscalizar-se a si próprio. E, portanto, a inibição até surge por outra via de estar, no fundo, a ter que ser o escrutinador daquilo que ele próprio desempenhou na outra sede. E isto é potencialmente prejudicial quanto à garantia da sua independência enquanto titular do cargo. Ora, a questão, de fundo, parece-nos ser esta. Adicionalmente, coloca-se o problema das sociedades. Em relação ao problema das sociedades, o que assistimos, e também nos parece que existe um consenso social crescente neste sentido, é que não se pode deixar, por assim dizer, aberta a possibilidade de contornar facilmente este exercício, mantendo viva a atividade através de interposta pessoa, neste caso, da sociedade. E por isto também introduzimos mecanismos, e repare-se, com o objetivo de assegurar que não há prejuízo à pessoal do exercício de funções, mas que, obviamente, também a Constituição, ao mesmo tempo que determina que ninguém deve ser prejudicado pelo exercício de funções, também prescreve no artigo 117 que deve ser criado um quadro de incompatibilidades e impedimentos que assegurem a separação das águas entre o público e o privado. E a questão que se nos coloca, e nós fizemos este raciocínio, e temos vindo a fazer esta evolução e temos caminhado neste sentido, é que em relação à própria sociedade e por definição face ao que está em causa, é preferível haver, de facto, o alargamento da inibição ou, como já o fizemos no regime jurídico geral aplicável aos titulares de cargos políticos, que é extrapolável para aqui, portanto será aqui aplicável por força da remissão, haver mecanismo para o próprio fazer cessar a sua ligação à sociedade e, portanto, dessa maneira, não é suspensão, não, na versão revista de que já demos nota, o que se prevê é o recurso aos mecanismos habituais com eficácia putestativa, ou seja liquidação, seja a desvinculação da sociedade, mas tendo o próprio o direito a requerê-lo putestativamente, sem a suspensão, que de facto na nossa ordem jurídica, não é importável o modelo que há, por exemplo, no direito norte-americano, do blind trust, em que a pessoa coloca a sua esfera patrimonial na gestão de um terceiro para precisamente acautelar essa realidade, porque a figura do trust aí existe, não temos figura jurídica equivalente e, portanto, criar também uma figura da suspensão seria excessivamente complexo. A possibilidade apenas de, putestativamente, a pessoa se desvincular resolve o problema durante o período de exercício das funções. Naturalmente, concordo com muito do que foi dito no que diz respeito a ninguém querer um Parlamento que seja homogéneo e que tenha todo o mesmo perfil. É importante haver, de facto, rejuvenescimento, várias competências que se encontram no Parlamento representadas em cada momento. Mas isto não significa que em todas as circunstâncias se possa afirmar de forma inequívoca que isso é compatível com o exercício simultâneo entre o mandato e essa função. E, portanto, esse é um juízo para o qual fomos caminhando ao longo dos tempos e que nos parece reunir um consenso social muito claro neste sentido. Parece-nos que o caso da representação, a poder litigar em seu próprio nome não nos levanta um problema. Poderá ser uma questão de redação, mas a partir do que estamos a inibir o exercício de mandato, nesse caso, em termos até puros técnico-jurídicos, não há mandato. Pessoas que não estão a agir em representação de ninguém, está a agir em representação de si próprio. Nos casos excepcionais em que é permitido representar-se a si próprio, se for uma questão de redação, esse caso, obviamente, não é chocante, na medida em que litígio com o Estado, a que título for, já a pessoa tem. E não é pelo facto, ou seja, esse já lá está e não é o facto de estar a assegurar a sua própria representação em juízo que faz o litígio ser maior ou menor.
Sr. Deputado Álvaro Batista, e depois eu próprio queria colocar duas ou três
questões.
Só
então para confirmar, portanto, pedir aqui uma confirmação ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, então, no que diz respeito à proposta do Partido Socialista, sempre que qualquer membro de uma sociedade de advogados seja eleito deputado, desde que a sociedade de advogados de que ele faça parte tenha algum litígio fiscal, desde que tenha algum processo crime, que defenda alguém num processo crime oficioso ou constituído. Sempre que tenha um qualquer processo administrativo, o advogado em causa necessariamente tem que suspender completamente a ligação a essa sociedade de advogados enquanto desempenhar o mandato de deputado. É isto que, efetivamente, o Partido Socialista pretende. É esta a questão que eu queria deixar muito concretamente, se sim ou se não. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Três questões diferentes da pergunta que coloca. Por um lado, uma delas tem a ver com a aplicação do tempo e com o impacto que o início do exercício de funções do mandato coloca, uma questão que obviamente tem que ser refletida e para a qual há disponibilidade para ver se a solução, com uma cautela noutras circunstâncias, o que já vem de trás, por exemplo, na contratação pública é o que se assegura, se o contrato é pré-existente, naturalmente isso não ser necessariamente um fator inibidor e só valer para o futuro, questão que se pode resolver na especialidade. Mas depois, em relação aos três exemplos que coloca, parece-me que a matéria jurídica ou penal é um tratamento diferente, porque em rigor não há um litígio contra o Estado. Há o exercício da ação penal por parte do Estado e em que a pessoa está a ser defendida ou seja, não há um litígio, não há duas partes num processo penal. Portanto, a natureza da ação penal não é comparável, portanto, não temos um processo de partes. E, portanto, a função do advogado é outra e, portanto, não está a litigar contra o Estado. Nos restantes, fiscal e administrativo, a resposta é afirmativa. E, portanto, nesse contexto, é o que resulta da proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputados, faltam 5 minutos para as 4:30. Não tenho aqui mais inscrições de momento. Eu queria, seguindo um bocadinho aquilo que foi a nossa conversa no início desta reunião, queria sinalizar, desde já, algumas matérias do Estatuto dos Deputados, relativamente às quais pedi aos senhores deputados para tomarem devida nota, não é para debatermos agora, para fazerem a reflexão adequada para mais tarde, no final, ou quando for dos trabalhos desta fase, podermos a eles regressar. Vou sinalizar questões que não foram suscitadas por ninguém. Ainda não abordámos a matéria dos conflitos de interesse e, portanto, deixo essas para a próxima reunião, depois de quando as abordarmos, porque há propostas, nomeadamente do Partido Social Democrata, sobre esse artigo e, portanto, ainda temos que fazer essa discussão. Em primeiro lugar, relativamente ao artigo 4º, duas questões. Uma questão que é de sumenos, mas que convém vir a ser esclarecida e que tem que ver com a linha C do número 1, diz que determina a suspensão de mandato ou a ocorrência das situações referenciadas num conjunto de linhas do número 1 do artigo 20, uma das quais é a linha H, e a linha H é o estatuto de funcionário público, funcionário do Estado ou de outra pessoa coletiva pública. E eu questiono-me se o facto de ser funcionário do Estado ou de outra entidade pública dá direito à suspensão de mandato. Eu penso que não. E, portanto, é uma matéria que necessariamente tem que ser revisitada por nós. Atualmente diz aqui que pode determinar a suspensão do mandato.
E já tem determinado.
Nesta legislatura?
Nesta legislatura, não. Nós propomos essa eliminação, mas não nesta legislatura, mas na anterior.
Esta questão não foi, foi colocada aqui no debate e, portanto, é uma reflexão que vamos ter que fazer. Estou só a sinalizar, não estou a abrir o debate. Estou só a sinalizar para a memória. A outra questão é uma questão que eu, ou eu vejo mal, ou é uma questão bastante delicada e que acho até que é uma norma eventualmente inconstitucional, que tem que ver com o regime de perda de mandato. O regime de perda de mandato diz, atualmente, não diz, remete para o regimento o exceder o número de faltas. Ora, remeter para o regimento, do meu ponto de vista, viola o 112 da Constituição, porque não pode ser o regimento a dizer qual é que é o número de faltas em que se perde o mandato. Acho devidosíssimo isto. A Constituição remete para a lei. A lei é o estatuto. O estatuto remete para o regimento não é lei sequer. E, portanto, eu acho devidosíssimo o regime atualmente em vigor, que determina a perda de mandato ao fim de 4 faltas. Acho que é inconstitucional, acho que é preciso encontrar aqui, independentemente de concordarmos ou não concordarmos com ele. Essa é outra questão. Mas é uma questão que tem que ser vista em termos do Estatuto dos Deputados e não em termos do regimento. Outra questão tem que ver com o número 3 do artigo 6º, que eu penso que tem que ser revogado, porque o número 5 já não tem número 5. Teve em tempos, mas não tem hoje em dia. E, portanto, eu nem percebo. O número 3 do artigo 6º diz: o regresso antecipado do deputado não pode ocorrer antes de decorrer de 50 dias, previsto no número 5 do artigo 5º. Ora, o artigo 5º já não tem número 5. Teve em tempos e foi revogado e não se mexeu no artigo 6º. Depois, ainda no artigo da perda de mandato, eu acho que o número 4 devia ser revisto, porque fala, o número 2 já coloca, nós nas faltas já temos, na justificação das faltas já temos os motivos de força maior, que não havia numa versão originária, mas ao ter-se incluído a força maior, onde obviamente este número 4 do artigo 8º cabe, que é casos excepcionais de dificuldades de transporte, podem ser considerados para justificação de faltas, esses casos excepcionais, é força maior, como é evidente. E, portanto, mas ao se ter colocado a força maior lá à frente e manter-se aqui este número 4, fica-se na dúvida, será que as dificuldades de transportes não são nunca motivo de força maior? E, normalmente, eles são utilizados para justificação de faltas. E, portanto, há que criar aqui alguma congruência. Depois, o célebre, os deputados da Subcomissão de Ética conhecem bem o célebre número 3 do artigo 9º, já houve inclusive um parecer da Subcomissão de Ética sobre a matéria, que aparentemente viola a própria Constituição, que remete a questão da substituição de deputados para a lei eleitoral. A lei eleitoral não tem nenhuma norma equivalente a este número 3. Este número 3 é uma originalidade do Estatuto dos Deputados, mas que não tem cobertura na lei eleitoral. Está atualmente em vigor, enquanto não for revogado ou declarado inconstitucional, aplica-se, mas, e a Assembleia tem-no aplicado, em casos concretos, como os seus deputados sabem, mas é duvidoso, confundadas as dúvidas, mas está em vigor. Depois, o artigo 11, número 2, que é a questão que os senhores deputados que são da Subcomissão de Ética também bem conhecem, os da Primeira Comissão, que neste momento está em cima da mesa e que tem que ver com a faculdade que os deputados têm, enquanto membros de órgão de soberania, nas autorizações que a Assembleia dá para prestar depoimento, o podem fazer por escrito ou não, por escrito ou não, exatamente. Sendo certo que é um entendimento que vem da variedíssimas legislaturas, mas que neste momento está a ser colocado pontualmente em crise por algumas procuradorias, relativamente à prestação de depoimento como testemunha, mas relativamente à prestação de depoimento como arguído. Sendo certo que, pelos argumentos utilizados em alguns dos pareceres enviados para a Assembleia, ainda que como testemunha, se for num processo criminal, porventura, face aos argumentos utilizados, porventura também estaria em crise. Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma clarificação que vale a pena ponderar se faz aqui ou não. Não, é só para, eu só estou a situar, não é para entrar no debate. Só estou a situar, porque até pode-se dar o caso de alguns senhores deputados entenderem que nenhuma destas matérias é polémica e que deve ficar como está. Por último, eu situava a questão do artigo 12º, número 6, por último dos que foram discutidos até agora, número 6, que fala na utilização gratuita de serviços postais e sistemas de telecomunicações, o que não é verdade. Já foi verdade em tempos, mas não é verdade agora. E, portanto, isto inscreve-se um pouco na mesma temática daquela que foi abordada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. São matérias que estão na lei. O cidadão lê a lei, subentende que os deputados têm este tipo de regalias e, objetivamente, neste momento não têm. Dir-se-á por incumprimento da lei por parte da Assembleia. É verdade, mas não têm. E, portanto, o que vale a pena cuidar de saber é se é para manter aqui ou se é para expurgar da lei uma matéria que se entenda que não deve ser assim. E relativamente a esta gratuitidade, eu tenho muitas dúvidas. A Assembleia aqui há uns anos alterou por metodologia de trabalho interna essa gratuitidade, deixou de existir, mas a verdade é que ela continua aqui na letra do Estatuto. E era apenas em termos de sinalização, pode haver eventualmente outras. Não ponho isso em causa também. Se chegarmos à conclusão de que não há nada a fazer porque reproduz o texto constitucional, assim será. Eu acho que já tivemos esse problema a quando a perda de mandato, nomeadamente da parte da... Não é da perda de mandato, da destituição por incompatibilidades, da exoneração de membros do Governo, por exemplo, quando essa é uma prerrogativa do Presidente da República. Portanto, não sei muito bem como é que isso se conjuga. Já tivemos essa discussão e, portanto, sinalizava apenas isto. Ficamos, Srs. Deputados, próxima reunião na terça-feira, dia 4, às 15 horas, e continuaremos esta discussão, pelo menos a parte relativa ao conflito de interesses do Estatuto dos Deputados. Ainda há que discutir e depois veremos como é que organizamos o nosso trabalho para a frente. Muito obrigado, boa tarde a todos.